essa experiência de estar no programa? Depois vamos haver uma sessão de perguntas e respostas e nós poderemos falar um pouco sobre como o programa funciona, mas de toda forma nós temos um espaço aberto para o diálogo. Eu espero que vocês tenham todas as suas perguntas respondidas e que vocês saiam com uma compreensão melhor do que nós temos para oferecer e quais partes você gostaria de seguir explorando. Muito obrigada, Roshana. Sendo bem breve, eu estive no Instituto durante alguns anos. Na verdade, eu não estive no programa, mas participando dele como diretora, muitas pessoas com as quais eu conversei, que tiveram o prazer de estar no programa, disseram que é um programa que muda a sua vida de várias formas. Não simplesmente aprofunda a sua compreensão sobre a psicologia budista, mas na integração dessas práticas e ensinamentos à vida cotidiana, seja num nível pessoal ou profissional. E tem sido maravilhoso ver isso se desenrolar e desenvolver. E, para mim, eu pude experimentar esse aprendizado também trabalhando junto com o Joe e com a Jerry. Então, é o meu desejo profundo que vocês possam experimentar isso se ainda não fizeram. Com isso, eu vou passar a Mar, que é a nossa diretora para o programa de espanhol e português. Obrigada, Roshana. Eu vou falar brevemente em inglês com os nossos alunos do português e do espanhol. E se você fala inglês, você pode ficar aqui e praticar as suas habilidades da língua. Ou se você prefere a tradução do espanhol, porque nós temos, né, tradução simultânea, ou também você pode entrar no canal de tradução ao português. Então, bem-vindos à jornada de portas abertas do programa de psicoterapia contemplativa. Durante esse evento, nós teremos tradução simultânea ao inglês e ao espanhol. Você pode selecionar qual idioma prefere no globo terrestre, na parte de baixo da tela. Estou aqui para apresentar uma nova edição do Ano de Mindfulness em espanhol e em português, que começa com o retiro no dia 16 de setembro, e o curso se estende até o final de maio. Então, no Instituto Nalanda, nós temos anos de mindfulness e ano de compaixão, em espanhol e em português, desde 2016. A cada ano nós temos um curso diferente, e esse curso já foi oferecido a centenas de estudantes de muitos países de todo mundo. Durante esse tempo, nós fomos pouco a pouco traduzindo com cuidado os recursos educativos, os conteúdos sejam mais fáceis para todos. O curso oferece reuniões mensais com o professor Joe Loizo, que está aqui conosco, o fundador do Instituto. E também temos reuniões mensais com Pilar Hurtado, é uma psiquiatra integradora espanhola. Eu mesma ensino yoga e meditação no programa e também acompanho os estudantes com qualquer questão administrativa ou de acesso ao site. Então, espero que algum dos alunos graduados do programa comentem mais à frente sobre aprendizagem grupal, a aprendizagem com práticas meditativas e outros tipos de aprendizagens que eles puderam ter durante o curso. Essa é uma apresentação para que a gente possa se apresentar e saber quem são os rostos por trás desse programa virtual. O meu e-mail está na página no site do Nalanda, mas eu vou escrever no chat também e vocês podem me fazer perguntas diretamente através dele. Então, muito obrigada e passo a palavra ao fundador do Instituto Nalanda, Joe Loizzo, a quem vocês também poderão ter a oportunidade de fazer perguntas ao final do evento em seu próprio idioma que nós poderemos traduzir. Obrigada, Ma e Roshana, por abrir a nossa reunião. A Roshana também é diretora acadêmica do Instituto Nalanda. É uma jornada que já estamos há 20 e tantos anos. É o nosso programa mais intensivo. Eu gostaria de ecoar o que a Rachana falou sobre a experiência profunda que nós tivemos. Acho que todos nós ouvimos isso, de que se há muito aprendizado, mas também há mais do que isso, há mais do que aprendizado intelectual, mas existe aprendizado do coração, a forma como nós compartilhamos esses conflito da tradição ocidental de psicoterapia com a profunda budista e tibetana indiana, psicologia tibetana budista. Então, a princípio eu vou dar uma visão geral do que o nosso programa é sobre. Com pessoas que têm tido curiosidade ou já tiveram alguma prática de mindfulness ou autocompaixão ou yoga. Quem tiver mais curiosidade em aprender sobre a origem dessas práticas ou se de repente você leu sobre isso, sobre o budismo ou sobre a sabedoria. Isso tem que ter um sentido mais profundo na sua vida e no seu trabalho, não importa o que você faça, se você seja terapeuta ou outra profissão. Nós precisamos aprofundar isso. Então, nesse programa, nós realmente tentamos nos movermos para além as versões deludidas. A gente está muito feliz de terem pessoas deludidas, mas a gente precisa de mais para satisfazer as urgências de transformação. Então, o programa é muito baseado na educação de artes liberais e a academia ocidental. Tirou a contemplação da forma como nós aprendemos, mas do ponto de vista budista, você não pode realmente aprender a se curar ou curar outra pessoa sem trazer isso que essas habilidades e capacidades. Então, essas são três habilidades. Uma delas é a meditação, que é a mais popular. Essa revolução do mindfulness em todo lugar tem estúdios de yoga em todos os cantos do mundo. E tem, né, um grande potencial de cura, mas a meditação não é tudo. A meditação sem as outras duas disciplinas que a guiam, que é a sabedoria e a ética, é como um pássaro sem asas, ele não vai voar. Então, a forma como nós ensinamos no Nalanda é muito dentro desse quadro tradicional que traz essas três disciplinas juntas e nós exploramos cada uma delas junto do diálogo que tem acontecido na cultura ocidental, como nós poderemos unir essas tradições. Então, durante os 3 anos que eu vou falar um pouco mais sobre os tópicos específicos de cada ano, mas em geral a nossa estratégia de aprendizado é colocar a meditação. Eu participei, né, dos eventos do Mind and Life. Isso tem sido um movimento em torno da pesquisa em relação à meditação se tornar mais mainstream, né? E se avaliar os efeitos benéficos no nosso corpo, na nossa mente, na nossa capacidade para viver bem. Tem sido realmente. Muitos séculos separam a contemplação, a meditação e qualquer coisa espiritual, e depois a ciência, a medicina. Então, esse primeiro diálogo que nós. Das disciplinas, né, da meditação. Na tradição psicológica do budismo tibetano e depois a neurociência. O segundo diálogo é o diálogo da sabedoria. Como nós criamos uma compreensão mais profunda com essa poderosa tradição. Como isso pode guiar a nossa vida ou prática profissional? E esse diálogo entre a disciplina da sabedoria e a psicoterapia. Isso é a psicoterapia contemplativa, esse diálogo mútuo entre uma prática que no Ocidente é nova, mas que permite que nós exploremos a humanidade de dentro para fora. Então, tem um diálogo muito potente e poderoso da sabedoria e embarem crescendo da psicologia budista. E depois tem a disciplina da ética. E não é simplesmente como a meditação funciona ou. A ética trata como nós vivemos com isso, como nós aprendemos a lidar conosco de forma com aceitação, como nós aprendemos a tratar os outros dessa forma. E explicitamente é como criamos o espaço, seja num dia de terapêutica ou num trabalho individual. Seja você um cuidador ou em grupos ou comunidades como nós criamos no nosso programa, entrar em diálogo entre essa compreensão ética de como viver bem com os outros. Então, o processo contemporâneo de justiça social, né, respeito. Significado e valor, equidade, abertura, em relação aos outros, a todos os indivíduos. Essa é uma das coisas que nós estamos ativamente envolvidos. É a nossa compreensão do condicionamento cultural e tentando aprender como criar relações e comunidades que são mais realmente. Iguais, têm equidade e criando espaços de cura que o Buda tentou criar na sua comunidade. Então, essa é a base do currículo. Esse é o DNA dessa tradição, da forma como ela foi desenvolvida, Espero que possa ajudar vocês a aprendê-la em toda a sua complexidade. E nós também fazemos todo esse diálogo com essa outra tradição cultural, que também tem disciplinas de sabedoria, de meditação e reflexão e ética. Então, vendo cada ano especificamente, nós fazemos. Eu mencionei Nalanda, eu vou falar um pouco sobre por que nós chamamos o nosso Instituto de Nalanda. Nalanda foi a primeira universidade do mundo fundada na Índia em algum momento no primeiro século dessa era. E ela floresceu pelo menos há 1.000 anos. Inclusive havia aprendizagem sobre a contemplação, né? E uma das coisas que foi muito distintiva do currículo da Universidade Nalanda, da sua cultura, é a ênfase no que eles chamaram de ensinamentos científicos, o Abhidharma, que são intelectualmente rigoroso e empiricamente rigoroso, né? Uma abordagem ao budismo com essa base. Então, a escola de medicina na Índia evoluiu porque havia um profundo diálogo com a psicologia budista e da yoga, mas a razão pela qual nós chamamos o Nalanda Instituto é porque, eventualmente, o que aconteceu ao longo dos anos é que essa cultura, essa forma de abordar a sabedoria e a ética e a meditação que foi desenvolvida nessa universidade se espalhou por toda a Ásia, o Oriente Asiático, a Indonésia, Afeganistão e Ásia Central, e influenciou uma cultura internacional de compaixão e vida contemplativa. Então, eventualmente, um dos lugares foi o Tibete, e por causa dos tibetanos fizeram um grande projeto durante muitos anos de traduzir esse currículo e criar todo dar continuidade a essa tradução monástica. Todos os professores encontraram que as quatro escolas do budismo tibetano os tibetanos se referiram à tradição tibetana como a tradição de Nalanda. Nalanda foi a grande Alexandria do Oriente. As raízes indianas do budismo e também sustentada pelos refugiados tibetanos. Os veículos ou metodologia da cura contemplativa estão integrados, né, num caminho gradual. Você começa, né, nas práticas iniciais, depois medianas, depois avançadas. E isso corresponde a aspectos e tradições budistas que normalmente não conversam entre si, né? A fundação do Instituto é orientada a mindfulness. A gente vê na tradição Vipassana e Theravada, mas também existe uma aproximação baseada na compaixão e justiça social, que é mais comum no Zen budismo. E existe essa abordagem de embodiment, de corporificação, que no currículo do Nalanda é bem preservada na tibetana, japonesa e pali, o tantra. Então, esses esses approaches do corpo. Na tradição Nalanda e no currículo é um caminho gradual de ciência básica, ética básica, psicologia básica, para intermediário, para avançado. Por isso que nós temos 3 anos no programa de psicoterapia contemplatana. Nesse primeiro ano a gente realmente aprofunda, né, na tradição, no Abhidharma, na compreensão do que é uma comunidade de cura, no budismo Theravada. No segundo ano, no treinamento da compaixão, como transformar a mente, uma forma de psicologia positiva, né, engajamento social. O cultivo do amor e da compaixão, e depois no terceiro ano, que se foca nas práticas de corpo, como transformar o nosso corpo num templo de transformação e cura, e acelerar a forma como esse cura, né, acontece, como nós podemos acelerar isso, porque é extremamente importante. Atualmente, né, nós hoje estamos falando sobre o trauma, por exemplo, necessita de metodologias. Eu tô vendo que eu falei muito, tô demorando muito. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o núcleo do programa. Vocês vão ver muita informação e aprender também muitas habilidades, né? Todos esses diferentes tipos de meditação, como fazer a sua prática pessoal, como exercer isso de forma profissional. E nós temos nessa comunidade de pessoas que se importam com isso, assim quanto vocês, e não é só pensar em fazer, né? Isso é que é o mais importante, é o que é mais excitante, é o que normalmente as pessoas falam, né, sobre o nosso programa. Então, dito isto, eu vou apresentar rapidamente alguns dos nossos co-diretores e graduados dos diferentes programas. Kristen Ray Stevens, graduada do programa há alguns anos, e já é, claro, uma praticante e terapeuta muito boa, e vai também participar do ano de embodiment, né, que é Zachary Model, que, por favor, deem um tchauzinho e digam oi. Então, esses são Christian e Zachary veio no meio do nosso Para nós, no meio do treinamento psicanalítico, muito ávido e curioso e receptivo, e também conhecer um pouco do Dharma, e aí também hoje ajuda a desenvolver o nosso ano de embodiment. E nós também temos Ruth Ann Garcia, que nós temos uma abordagem multidisciplinar, né? Nós trazemos pessoas de diversos backgrounds, e Ruth Ann trouxe muitas práticas de comunidade. E muito obrigada a todos vocês por estarem junto conosco hoje. E eu vou passar a palavra a Kristen Ray. Oi a todos, bem-vindos. É tão bom ver velhos amigos e conhecer novos amigos. Obrigada, Joe, pela introdução, e obrigada, Joe, por ter trazido, né, essa história da Universidade Nalanda. Vocês estão me ouvindo bem? Fantástico. I'm Kristen Ray, e meus pronomes são ela, dela. Eu estou muito feliz que Joe tenha falado sobre um campo mais amplo, né, da Universidade de Nalanda. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência recente com Nalanda, com Joe e Jerry e alguns dos colegas que estão aqui. Eu fui aluna do CPP. Primeiro eu fiz o ano de compaixão e depois terminei com o ano de mindfulness. Então, essa foi a minha experiência. Uma das coisas que eu vou dizer é que o Joe falou sobre a profundidade da história, e uma das coisas que eu acho muito bonitas no programa é que existe muito aprendizado da cabeça e do coração, mas existe uma sensação de que existe um trabalho corporificado e uma comunidade corporificada. E uma das muitas coisas é esse background histórico sempre foi trazido às nossas discussões, né? Por exemplo, o movimento Me Too, né? Nós conversamos sobre as violências particulares desse movimento e durante as eleições de 2016, né, nós falamos sobre as dificuldades e desafios, e todo mundo, mas principalmente os grupos marginalizados, né, que aconteceram quase imediatamente após a eleição, haviam outras dificuldades na tradição budista em Myanmar, do outro lado do mundo, e isso também foi parte da nossa conversa. E nós também discutimos sobre o Black Lives Matter e tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Todas essas coisas estavam presentes no nosso trabalho. Essas não eram coisas que a gente lidava depois que a gente saía do nosso trabalho, mas elas estavam totalmente dentro das nossas práticas e discussões, e como isso estava afetando indivíduos na comunidade, e como esses fatos realmente mudam algumas das nossa consciência individual e coletiva, e como o Nalanda Instituto lidou com esses desafios e como ele decide se posicionar como uma comunidade de cura e trabalhar junto. Então, é muito bom que haja agora esse ano, terceiro ano de embodiment. Eu tenho. Sou suspeita para falar disso, porque, né, a minha carreira é trabalhando, né, com práticas de corporificação e embodiment. O meu projeto foi, com certeza, relacionado totalmente a trazer mais práticas de corporificação e embodiment. O currículo que nós já vimos está incrível. Então, é uma coisa que foi uma extensão natural, né? Um desenvolvimento natural das coisas, como o Joe mencionou. Importância, né, da neurociência, neurobiologia, né, eu estou muito grata por isso. Quando eu leio muito dos estudos, nós estamos falando sobre coisas que são muito recentes, considerando, né, os eventos atuais. Então, eu estou muito feliz de poder ter tido esse background de ler livros de mais de 4.000 anos atrás. Os sábios documentaram suas experiências ao longo dos anos, E a ciência ocidental está trazendo, né, algumas informações médicas que vão de encontro, vão ao encontro, né, dessas experiências dessas pessoas. E a gente pode fazer essa viagem, né, de volta às civilizações e pessoas que, né, vem fazendo isso há milênios e tem ficado de fora das nossas conversas. E então essas também são coisas, né, nas quais eu estou bastante interessada. E então reconhecer a beleza e a organização da tradição budista e reconhecer essa complexidade. E eu adoro que o Nalanda tem sido um lugar incrível para ter essas conversas, para examinar as diferentes filosofias e essa história. Eu nunca tive essa experiência de ter interpretação simultânea no Zoom, então muito feliz que a gente possa ouvir, tantas pessoas possam, né, ouvir e conversar em diferentes zonas horárias. Então eu espero que vocês tenham compreendido, assim, o mais importante, né, das partes do que eu experimentei como parte dessa comunidade, e que essa comunidade ampla, né, que aprende esse conhecimento e sabedoria. Então, você breve. Eu só gostaria. Muito obrigada, Christian Ray, por compartilhar, mas eu só gostaria de acrescentar, falando da nossa reunião intercultural, interlinguística, nós convidamos graduados do nosso programa em espanhol e português. Eu só não sei se alguém quer dar um oi, mas eu tô vendo os rostinhos de vocês aí. Se alguém do programa de espanhol e português gostaria de compartilhar, por favor. Então, agora nós vamos falar um pouco com o Zachary. Olá! É muito bom ver tanta gente estar com vocês. Eu tenho trabalhado e estudado com Joe e Jerry por 15 anos. Eu estive em diversos treinamentos, inclusive o CBRT, o de psicoterapia contemplativa. E eu vou falar de forma muito breve e depois na sessão de perguntas e respostas talvez eu possa ser mais específico. O que eu tenho a dizer é que esse programa, uma das formas que eu descreveria é que é compreensivo, rigoroso e muito flexível e aberto a visões de mundo e ideias. O background do Joe tá apaixonadamente lutando por essa integração. Isso tudo permeia o programa. Então, o programa é esse lugar em que a noção de multiplicidade de diferentes perspectivas sempre foi valorizada, mas isso tudo de uma forma muito rigorosa. Já que, né, esse conhecimento vem de disciplinas tão diversas. E para mim, como clínico, é muito valoroso. Na verdade, eu vou dizer, os clínicos normalmente podem usar esse treinamento de diversas formas. Alguns graduados algumas pessoas como eu não fazem muito isso, mas o meu trabalho é totalmente influenciado por esse treinamento. Então, A maioria dos trabalhos que eu tenho feito em psicoterapia são muito baseados em fenomenologia, então é bem. Tem muito cheio de nuances, né, com experiências no presente. Então, um programa como esse tem essa riqueza de background me ajudando a sentar e trabalhar comigo mesmo para que eu possa estar com os clientes. Então, ter esse conhecimento clínico e de conhecimento para que eu possa improvisar nessa aplicação, como eu disse para vocês, todo mundo tem formas muito diferentes de trabalhar com esse conhecimento, mas o que eu acho único sobre o programa é a amplidão de professores, e a profundidade de background desses colegas. Né? Muitos que há muitas décadas vêm cultivando essa forma de aprender e vêm de diferentes, foram e voltaram de diferentes partes do mundo para trazer essas práticas em sabedoria e ética, como o Joe mencionou. E eu posso seguir falando disso, mas eu devo ser breve e estou aberto às perguntas. Muito obrigada, Zachary. Se vocês têm perguntas para qualquer um de nós, por favor, aguardem um pouco até o fim para a gente possa ouvir todo mundo. Tem muitas pessoas para compartilhar. Joe. Eu vou voltar por um segundo que eu esqueci de dizer que o trabalho no qual eu estou engajado agora no Instituto é no embodiment, né? É o meu background, é onde eu, né, venho trabalhando, onde eu fiz muita coisa, alguma coisa sobre a qual eu estou muito envolvido e citado, e eu acho que essa integração de práticas de corpo com a sabedoria, com o trabalho centrado no coração, é alguma coisa que eu acho que vai ser muito única, que eu tô muito feliz de fazer parte. Isso é também alguma coisa que eu também gostaria de falar muito sobre, se alguém tiver perguntas depois. Eu vou mencionar também que nós fizemos outro trabalho juntos, nós estamos fazendo um grupo de patriarcado. Então, obrigada por isso, Zach. Então, vamos falar com ele. Olá, I'm Ruth Ann Garcia. Eu estou falando com vocês do Nordeste Pacífico. Eu sou uma graduada do ano de compaixão, do programa de psicoterapia contemplativa, e eu estou feliz de dizer que eu vou estar nesse primeiro ano de embodiment também. Eu estou muito feliz com isso e eu estou ansiosa. Como o Joe mencionou, eu me considero uma budista cristã. Eu acho isso muito útil. Aprendizagem da ciência de por que a meditação faz a diferença. Uma coisa que eu vejo nas comunidades cristãs, que é sobre o que o meu trabalho é baseada em relações, na interdependência, e alguma coisa que nós perdemos, que o Joe estava falando, é que as práticas sociais são necessárias. Dizer alguma coisa não é a mesma coisa que viver e ser alguma coisa. Na tradição cristã, o Cristo foi Deus conosco, em corpo e espírito, que veio compartilhar com o espírito que está dentro de todos nós. Então, essa corporificação, esse embodiment é muito importante. Então, Deus esteve conosco, Ele é um de nós. Então, eu amo fazer isso. E nesse ponto, muitos dos meus colegas estão esgotados. É um momento difícil para a comunidade agora. Tem muitas pessoas lutando, traumatizadas. Mas como uma pessoa que trabalha de alguma forma, apoiar ou quem está num ponto de vista superior, né, vendo essas relações, tem sido muito bom. Uma das coisas com as quais eu estou trabalhando, eu tenho que dizer que muito dos eu acredito que as práticas sociais, que essas ações têm que ser vividas, e isso é parte de todas as nossas tradições. A meditação e a oração funcionam. Eu adoro. O Joe estava falando sobre essas duas partes da nossa vida que podem ser unidas. Ele falou: eu vivo a vida que eu canto. Tem que ter, de alguma forma, eu amo isso. E novamente, o Joe falou sobre ética e a neurociência e a meditação. Na nossa tradição, nós falamos sobre as escrituras, os textos antigos, sobre a razão e sobre tradição. Então, eu me considero uma teóloga pan. Eu trabalho para que a esperança seja resistências, que acreditar no melhor e acreditar nas mudanças na comunidade muda tudo, né? Transforma. Isso enriquece muito a nossa experiência de vida. Nós somos feitos para isso. Só em comunidade nós podemos fazer essas coisas. Se você entender as relações do amor, eu amo os ensinamentos, eu fico muito grata por isso. No meu trabalho eu posso falar com pessoas que estão, né, na linha de frente dessa pesquisa. É muito bom. Se você pensar sobre as suas melhores experiências, quando você tem pessoas juntas, construindo essa sensação de unidade, é incrível. É maravilhoso porque eu acho que esses processos são mais fáceis para mim, então eu estou ansiosa pelo segundo ano. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, eu adoraria respondê-las. Eu falo para os meus companheiros que nós precisamos mais do que nunca. Nós aqui, a gente precisa de bondade, de gentileza. Nós precisamos aprender a ser uma comunidade de novo. A não ser que vocês tenham perguntas sobre como essas questão da corporificação realmente muda vidas, eu realmente acredito que aconteça. O trabalho que eu quero fazer agora é plantar novas coisas e acolher pessoas que foram machucadas pela igreja. Então, obrigada. Eu espero que, se vocês tiverem perguntas, vocês podem falar a qualquer momento. Muito obrigada, Ruthen. Nós também temos graduados do programa de espanhol e português. Miriam, se você quiser falar algumas palavras. Oh. Oh, I believe my contribution here. To me, were fundamental as yoga. Mainly is the intensify my personal practice. Because I began and then pandemics came. So in my own personal process was amazing. So we can work on that cure potential, healing potential. So we can explore that consciousness about wisdom, ethics, and become aware that only yoga and meditation are not enough. So I believe to me that union changed a lot my job during the last 2 years. I can say I intensify the hearing of my students. So, I believe this is in the job I develop. Another thing is I use it to study with some mindfulness scholars, but at Nalanda, we have teachers. It's an incredible experience. To be with Joel, it's been amazing. During the CPP, we can have that opportunity to receive guidance. The project I'm working on today took another format after the course. So I believe it's this. It's very deep, in its dedication, but the guidance from the teachers is amazing, and as soon as I can, I wish I can make the 30. Thank you. Muito obrigada pelo convite. Eu só gostaria de falar que o programa me deu outro ponto de vida, outra perspectiva. Eu acabei de fazer o ano de compaixão, vou começar em setembro o ano de mindfulness. Mas ouvir o outro me deu um ponto de vista diferente. Como deveria ser a experiência de compaixão por outros grupos? Nós tivemos aulas com muitas pessoas de backgrounds muito diferentes e isso acrescentou muitas perspectivas, né? Isso o Casa do Lama, Rod Owens, para nós foi muito especial porque eu participo de um grupo com características específicas e eu sei como eu sou tratada, mas eu não entendo como o outro é. Então isso ampliou a minha visão da compaixão. Por exemplo, a aula com o professor Porges foi maravilhoso que nós podemos ter acesso a alguém com esse tipo de conhecimento de uma forma tão gentil. E também a experiência de meditação na vida cotidiana. Eu estou ansiosa pela próxima parte do programa. Obrigada. Muito obrigada, Rosário. Então, nós estamos no ponto em que nós gostaríamos de falar, ouvir vocês. Ah, desculpa, Joe, por interrompê-lo. Eu acredito que Vitória gostaria de compartilhar um pouco. Olá, obrigada, Joe. Eu sou um caso único porque eu fiz os dois programas, o em espanhol e o em Nova York. Então eu gostaria de compartilhar um pouco como é enriquecedor poder fazer os dois. Talvez seja uma sensação de que existe uma diferença, mas eu achei os dois muito enriquecedores. Eu fiz o ano de compaixão em Nova York porque eu também fiz o programa de Liderança Sem Fronteiras e também sou uma professora do CBRT, então todo mundo capturou os mesmos sentimentos sobre a profundidade do conteúdo e essa riqueza do programa, tanto interna quanto externa. Mas eu também gostaria de apontar outras coisas, como para mim, eu era professora, né? Eu era professora de meditação antes do programa, então isso completamente enriqueceu a minha habilidade de me expressar e trabalhar com os meus alunos de formas diferentes e amplificar isso para a compaixão. Então eu espero que nós continuemos fazendo isso, né, no ano de embodiment. Eu sou coach, isso também trabalho com executivos e companhias, e eu vejo que, ainda que eu não seja uma terapeuta, né, isso também se aplica ao meu trabalho como coach, é muito interessante internamente na minha própria transformação e profissionalmente, eu pude ver como todas essas coisas se encaixam a tudo que eu faço. E a minha tese de dissertação de mestrado foi sobre grupos sobre representados e tudo isso que eu cultivei no Nalanda enriqueceu essas outras áreas em que eu estive trabalhando, né? São tantos galhos, né, em áreas diferentes e dependendo do que você esteja fazendo, você pode crescer pessoalmente e profissionalmente. Isso é, né, do meu ângulo de ponto de vista. Muito obrigada, Vitória. Desculpa por perder, mas é muito bom que você possa ter expandido, a linguagem também. É muito bom ter você na nossa comunidade. Nós vamos agora falar com Jerry, minha companheira e é a diretora de programação e também trabalha muito próximo, co-facilitando o programa. E desde o começo tentando nos ajudar a melhorar a experiência que as pessoas têm de ser parte dessa comunidade, participar desses programas. E Jerry, muito obrigada por nos guiar no caminho adequado e juntos. Obrigada, Jill. Então, imagino que muitas pessoas devem ter perguntas. Alguém escreveu algo no chat. Então, existe uma pergunta sobre o que é necessário praticar. Os nossos programas não são com certificado, mas eles não servem como licença, né, para prática, eles servem como uma credencial para o trabalho que você quer oferecer, de que você teve, né, uma formação rigorosa, mas se vocês precisam de alguma outra licença ou pré-requisito profissional, então nós oferecemos o programa de treinamento de professor do CBRT, que é um treinamento de resiliência baseado na compaixão, mas no programa de psicoterapia contemplativa é muito pensando sobre outras credenciais que você precisa. Tem algumas pessoas que estão pensando, né, em virar terapeutas, mas ainda não estão lá, ou que querem essa mudança e gostariam um pouco de saber como seria essa sensação de como abordar a terapia, a psicoterapia a partir desse ponto de vista integrativo. Então, isso é bem frequente, é bem comum. Vamos ver outras perguntas. Se vocês também quiserem perguntar ao vivo, fiquem à vontade. Eu tenho duas ou três perguntas que estão se acumulando dos estudantes. Alguns você já respondeu parcialmente anteriormente. Tem um estudante que pergunta que depois desse treinamento, que tipo de intervenções e quais seriam o cliente ideal? É muito boa essa pergunta. Então, se você tiver os 3 anos, você vai estar baseado numa caixa de ferramentas muito boas, né, das habilidades contemplativas. Todos os métodos das 4 tipos de práticas de meditação, prática de bondade amorosa, nós vamos aprender no primeiro ano, né? E a meditação. A gente, né, precisa delas em qualquer momento. Depois nós temos 4 maiores práticas do treinamento da compaixão, cultivo da compaixão baseada na gratidão e a compaixão corporificada. E também tem essas 4 práticas principais, e no ano de embodiment nós vamos aprender de 6 a 8 práticas diferentes, algumas com imagens, outras com intuação. Então tudo isso faz parte desse, né, currículo básico que a gente está sempre dando feedback de como os alunos, né, que estão fazendo a experimentação individual com essas práticas, né, é essa chance de você integrar essas práticas novas e compartilhando com os outros e recebendo feedback sobre isso. Se você quer incluir, né, a prática contemplativa, você vai ter, né, a base para que você se sinta confortável fazer isso. E porque o estresse essas práticas estão em todo lado, o estresse está por todo lado, e isso transforma, essas práticas transformam o nosso corpo. Então isso pode ser usado com qualquer pessoa, em qualquer contexto. Claro que vão ter perguntas mais específicas, o que pode ser mais efetivo para o trauma, o que seria mais adequado a sistemas familiares e casais, ou para mudança de comportamentos saudáveis. Então nós introduzimos, nós vamos falar sobre, né, essas bases e trazer experts baseados na emoção ou comportamento, ou ou terapia baseada na compaixão, que vai dar para vocês a experiência deles de como isso se aplica, mas nós queremos ajudar vocês a criar essas práticas de grounding, de base para aplicação, para que você seja flexível e possa treinar coisas diferentes com os clientes e encontrar a ferramenta que vai ser necessária naquela situação específica com aquela pessoa naquele momento. O budismo considera que esses approaches são muito individuais. Nós queremos ajudar vocês a terem vários recursos e flexibilidade para estar em sintonia com o que aquela situação precisa. Má, teria alguma outra pergunta? Sim, obrigada. Tem uma questão anterior no chat em português. Você praticamente respondeu, então eu entendi que isso é um ano de 3 anos e a pergunta é em português, só no chat. Então, tem todo um espectro de integração das práticas contemplativas e sabedoria e ética na vida profissional, e tem todo um amplo gama de abordagens. Eu estou melhorando a minha capacidade de oferecer ajuda se eu tenho uma boa base pessoal, né, de uma forma mais explícita. Eu estou oferecendo compaixão, abordagens baseadas na compaixão para casais, e eu estou ensinando a eles três práticas diferentes de compaixão para ajudá-los a criar empatia. Então, nós damos a vocês a base e as práticas, a sabedoria, a psicologia por trás delas podem ser usadas, e nós damos a vocês uma ampla gama de metodologias e métodos para estudar, para aplicar isso de forma explícita. Algumas pessoas vão querer usar essas práticas como recurso, algumas podem estar mais interessadas em eu trabalho com ética e como eu trago isso para pessoas que estão se recuperando. Então, nós encorajamos as pessoas, a gente dá ferramentas para que as pessoas possam operar nos dois pontos do espectro, ou também descobrir o que parece correto para você na sua própria prática pessoal, no seu tipo de trabalho. Eu acredito que também houve uma pergunta sobre especificamente quantas pessoas estão na aula. Roshana, você gostaria de responder essa pergunta do Alex no chat? Obrigada. Tipicamente, isso varia. Depende do programa, eu posso falar sobre. A gente teve 45 pessoas nas aulas ao vivo e nas aulas misturadas. Nós tentamos. Super preocupados em que os horários, né? Nós temos tempo para discutir em grupo e todos possam fazer suas questões e salas de breakout para que nós possamos começar de forma mais próxima e aprofundar. Existem umas pequenas diferenças. Se você está no formato de aulas ao vivo, sua aula é semanal de 2 horas e meia, ou se você está no Você pode estar com um grupo discutindo aulas anteriores ou fazendo uma variedade de discussões nos breakouts. E nós temos uma hora e meia dedicada à aula. Fora da aula, você pode esperar gastar uma hora por semana lendo. A meditação, nós pedimos que você tem uma prática de meditação, então o tempo que você dedicar a isso pode variar. Para as aulas que são o programa de português e espanhol é um formato misturado, misto. Então nós temos aulas gravadas de 90 minutos e há esses encontros de 1 hora e meia. Sobre questões e respostas, e acho que a Mar também pode acrescentar alguma informação sobre como isso acontece no programa de português e espanhol. Com relação ao estilo, né, de aprendizado, tem mais algumas coisas que vocês têm acesso, que normalmente os estudantes que estão práticas, alguns alunos normalmente semanalmente têm espaços de práticas no qual os alunos guiam meditações e vai havendo um rodízio de alunos que vão fazendo essas atividades. Nós temos esse tempo adicional, né, para além da aula, se os alunos quiserem seguir discutindo as aulas, os ensinamentos. Nada disso é requerido, mas nós temos outras maneiras que podemos nos encontrar e aprofundar a prática e o aprendizado. Conto do programa a interação, né? A pergunta do Alex. Então existe essa interação nos cursos que são ao vivo, no curso misto, né? Você não necessariamente vai poder interagir com o professor da palestra, a não ser que seja o Joe, mas você tem tempo com os diretores, né? Os vários co-diretores também vão oferecer. Então você pode perguntar questões em relação ao material, ao programa, ou como você quiser usar esse tempo. Eu espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas, Alex. Eu poderia, né, falar um pouco mais sobre isso, mas por enquanto eu vou pausar e ver se existem outras perguntas. Eu só gostaria de acrescentar que no corpo, nas reuniões quinzenais, eu vou estar presente e o Diego, que é um farmacêutico coach e grande praticante e erudito, antigo diretor do Mind and Life Institute, ele vai no programa. Também eu vou trabalhar com a doutora Pilar, né, de Barcelona. Então, tem muita interação nessas reuniões, só não com o professor da aula gravada, mas todos nós que estamos fazendo essa parte interativa, né, do curso misto, nós estamos apropriados, né, com o que esses professores trazem, com o seu trabalho. Então, se vocês têm dúvidas em relação às aulas gravadas, nós podemos, né, orientar. Mara, obrigada. Oi, Joe, eu sou da Holanda, eu sou do ano da compaixão e estou muito interessada no ano de embodiment. Eu gostaria de perguntar se existe a possibilidade de fazer esse ano, se eu teria que estar no lugar onde o curso está sendo oferecido. Então, ano de Environment, todos os programas são principalmente online, mas tem aulas ao vivo. Todos têm retiros. Então, nós não conseguimos fazer o retiro em português, no curso no português e espanhol, porque seria mais difícil que todo mundo tivesse acesso. Mas tem esse retiro, dois retiros por ano, normalmente, mas as pessoas também podem participar deles de forma virtual. Então, o ano de Embodiment vai ser tão acessível quanto o ano de compaixão com relação ao estudo à distância. Talvez existam questões a essa. O ano de corporificação vai estar aberto, mas se você quiser tenha perguntas mais específicas, fique à vontade, para perguntar e entrar em contato com algum de nós. A Mira já vai estar conosco no Ano de Compaixão. Ah, mas obrigada, eu vou entrar em contato para outras questões. Sobre a questão dos retiros, eu acho que vale a pena mencionar que o Retiro de outono é o início dos programas, então esse ano nós vamos voltar para os retiros presenciais, menos para o programa em espanhol e português, mas também existe um componente virtual. Se não for prático para vocês participarem do presencial, vocês podem participar virtualmente. Eu só percebi uma implicação quando eu estava respondendo, é que o primeiro ano do os horários talvez seriam proibitivos para as pessoas que estão na Europa. Então, quando nós gravemos o primeiro ano, então vai estar disponível num formato misto, né? Você pode ter controle do horário que você vai assistir às aulas e não ter que ficar acordado até 1h30 da manhã, então talvez seja melhor. Algum outro pensamento, questões, algum graduado gostaria de falar? Eu vejo mais uma questão from Tomika. Você pode falar um pouco mais sobre o intensivo de 8 semanas do CBRT? O Nalanda é um festival integrado. Então, nós temos 4 módulos que se focam em mindfulness, 4 em compaixão, e em cada um deles tem práticas de embodiment que são mais orientados para o trabalho com o corpo. É um programa único. Se você for do CCT ou CBCT ou NC, todos esses programas com letras do alfabeto, é muito bom para iniciantes, porque ele oferece todo o menu de diferentes práticas contemplativas. E também oferecem uma abordagem muito integrativa, que como integrar a mente, o coração e o corpo nas práticas de cura. É uma ótima intervenção. Eu tenho fazendo ele há mais de 20 anos, no Hospital da Universidade, e eu tenho visto a eficácia em redução da reatividade dos níveis de estresse, a qualidade de vida, a resiliência. Então, um programa muito bom. A gente oferece um treinamento para professores, que normalmente acontece em maio, normalmente tem uns 6 meses. Então, eu espero que isso responda. Nós também oferecemos 8 ou 9 semanas em intervenções, e nós podemos compartilhar com vocês quando esses treinamentos estão acontecendo, e com esses indivíduos que foram certificados. E nós também estamos oferecendo um curso do CBRT exclusivamente para a comunidade LGBT. Então é o que, né, o programa CBRT tem acontecido nesses formatos agora. Eu vou colocar um link no chat com o calendário. Então, Vitória, Zachary também fez o treinamento de CBRT. Não sei como ele está usando isso. Muito dos nossos estudantes graduados fazem o treinamento de CBRT depois dos seus anos no programa de psicoterapia contemplativa, porque é oferecido de uma forma diferente, que é mais a ciência integrada de uma forma muito reprodutível, e também a organização das técnicas normalmente ajuda as pessoas a ter consciência de como elas podem colocar isso em prática. Então, as pessoas que realmente querem não simplesmente fazer o trabalho para si mesmos ou usar essas práticas de uma forma mais improvisacional ou mais individualizada. Eles querem, por exemplo, fazer um grupo com seus pacientes ou na escola. CBRT normalmente traduz esse programa em prática. Esses dois programas são muito integrados. Então, eu acho que parece que é isso. Jerry, gostaria de falar mais uma coisa, que parte do que nós fazemos, seja aprendizado ao vivo ou misto, nós começamos as nossas sessões com práticas, nós meditamos juntos, sempre no começo do nosso tempo compartilhado, em que nós estamos nessas caixinhas juntos, e vocês, né, frequentemente vão poder praticar em sessões, e espero que a prática vai ajudar vocês a modelar o tipo de prática que vocês estão essa semana, e você realmente tem uma experiência de como, né, você pode sentir essas práticas e compartilhar com os outros. Ok, então eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo seu interesse, por estarem aqui conosco. Não importa onde esse caminho leve vocês, o mundo precisa de vocês, nós precisamos de vocês. Eu gostaria de agradecer a Ma e a Roshana por guiar, né, o Zachary, Kristen Ray, os graduados também, Rodan, Rosario. Sim, e claro, as nossas tradutoras, Cláudia e Gabriela. Então, muito obrigada novamente, Jerry. É maravilhoso. Eu espero que nós vejamos vocês novamente logo ou pela primeira vez. Muito obrigada por compartilhar esse tempo conosco. É como um ritual de fechamento, alguém mencionou Steven Porges falando sobre como é importante o som para a nossa corregulação do sistema nervoso. Então, eu gostaria que todos tirassem do mudo e a gente pudesse falar tchau.